Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Flash Reveral.
Notícia, notícia. Os aeroportos da Europa estão fechados. Terceira parte do nosso programa, intitulado A Princesa que Interrompeu Nosso Culto. Natália e eu saímos de Londres para o aeroporto de Stansted, 2 horas do centro de Londres, a fim de embarcarmos de volta para Hannover, mas placas eletrônicas ao longo da autopista para o aeroporto diziam Airport is closed. O aeroporto está fechado. Realmente todos os aeroportos do Reino Unido estavam fechados, mas nós não sabíamos de nada. Acabava de acontecer a erupção de um vulcão enquanto estávamos a caminho do centro de Londres, desde a casa da Marilene até a estação do ônibus. Segundo o jornal The Independent, dia 16 de abril de 2010, o vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, lançou uma nuvem de cinzas a uma altitude de 18 quilômetros, colocando em perigo a navegação das aeronaves. As cinzas interromperam o tráfego aéreo da Europa, mantendo em terra milhares de aeronaves. Foram cancelados 17 mil voos e mais de 1 milhão de passageiros tiveram seus planos interrompidos pelas cinzas vulcânicas, inclusive os nossos. O jornal da TV BBC News de Londres acabava de anunciar que o prejuízo comercial diário atingia os 100 milhões de libras a cada dia que as aeronaves estavam paradas nos aeroportos. A agência de notícias Reuters dizia que são 130 milhões de libras de prejuízos diários. Deus respondeu com cinzas vulcânicas que cobriram a Europa. E nós queremos hoje analisar a interrupção de Deus do mundo das aeronaves da Europa, porque há mais de um ano atrás, os ingleses começaram uma campanha ateística que dizia provavelmente Deus não existe. E eu fiquei à espera. Deus vai ficar calado? Vamos falar disso em nosso programa.
Sonhei que amanhã do juízo rompeu ao tocar o clarim. Sonhei que as nações junto ao trono reunidas estavam enfim. Um anjo glorioso descendo se pôs sobre a terra e o mar. A mão para o céu apontando, jurou não haver mais tardar. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. As rochas bradavam e aos montes, mas
Deus respondeu com cinzas vulcânicas. Recentemente, os famosos ônibus vermelhos de 2 pisos de Londres traziam um dizer "There's probably no God". Provavelmente não existe Deus, não há Deus. Quando estivemos na Suíça um ano atrás, os governantes estavam discutindo a ideia de colocar também o mesmo dizer em seus ônibus na Suíça. A ideia foi copiada por vários países da Europa. A zombaria e os ataques contra Deus estavam tomando proporções europeias. Na Alemanha, os cristãos seguiam os ônibus em outro ônibus que trazia o dizer em letras gigantes e dizia: "E se Deus existe?" Portanto, na frente de um ônibus dizia, provavelmente Deus não existe, e os cristãos, em marcha, acompanhavam esses ônibus e diziam, e se Deus existe? E Deus respondeu com uma simples nuvem de cinzas vulcânicas. O salmista diz: aquele que está sentado nos céus ri deles, o Senhor zomba deles. Salmo 2, versos 4. E continua: diz o nécio, o tolo no seu coração: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Salmo 14, versos 1. A resposta de Deus não demorou. A cinza de um único vulcão na distante ilha da Islândia paralisou todo o espaço aéreo, começando no Reino Unido e em toda a Europa logo a seguir. Natália e eu estivemos quase em pânico esperando abrir os aeroportos na Inglaterra, próximo a Londres, vendo a nuvem de fumaça na TV a toda hora. Temos a impressão de que Deus está rindo deles nos céus, chamando os europeus de nécios e tolos. O que aconteceu foi que a princesa cinza interrompeu milhares de planos dos europeus e do mundo inteiro, inclusive de nós brasileiros. O que aconteceu quando a princesa Lady Diana sofreu o acidente no túnel em Paris? Em poucos instantes, sua fama, seus sonhos, com o novo namorado Todd Al-Fayed, inclusive o bebê que supostamente estava esperando, se transformaram em cinzas que foram depositadas na sepultura. Esperávamos a notícia pela TV de que os aeroportos estivessem liberados, mas o vulcão lançava cada vez mais cinzas até nas nuvens e o vento cobria a Europa com cinzas perigosas para as turbinas das aeronaves. Eu pessoalmente colhi um pouco de cinzas que estavam sobre o veículo do pastor Norberto Hort, meu irmão, após uma noite de chuvas em Leipzig. Incrível! Tipo pedrinhas de vidro grudentas. Incrível, nunca vi algo semelhante. Quando a morte da princesa Diana interrompeu nosso culto radiofônico, a conclusão do pastor, que logo seguiu com a mensagem, foi: aqui no mundo tudo precisa morrer, só o amor permanecerá. Agora Deus apenas ergueu um dedo pelas cinzas do vulcão, lembrando a Europa e o mundo: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, verso 7. Ao acabar de escrever a última linha do que estamos falando em Londres, Marilene Poziadlo Matos nos telefonou ao hotel onde aguardávamos a abertura dos aeroportos e disse: o Jornal da Noite de Londres concluiu: a ação do vulcão não foi catástrofe natural, mas foi obra de Deus, dizem os ingleses. Encontramos um senhor holandês que falava o idioma alemão e ele nos ajudou a tomar o trem de Londres e iniciou conosco a viagem em direção à França para tentar chegar a Hanover. A única pessoa que pude perguntar o que o povo londrino estava argumentando foi nosso anjo Daniel, como o chamamos, que aceitou nos conduzir para achar o caminho que levaria até Dover, na Inglaterra, cruzar o mar de ferry boat para chegar à França, seguindo então pela Bélgica e Holanda para chegar finalmente à Alemanha. Daniel nos disse: o povo de Londres diz: as cinzas vulcânicas que pararam as aeronaves na Europa foi uma obra de Deus. Notícia, notícia, notícia: a nuvem de cinzas é obra de Deus, enquanto há pouco tempo os ingleses, aqueles mesmos ingleses, diziam: provavelmente Deus não existe. Conhecemos todas as catástrofes, chuvas, terremotos e tornados, como manifestações da natureza. Mas agora, aqui em Londres, as companhias de seguro se defendem, negando o pagamento, inclusive ao pastor Mário e Natália, dos prejuízos causados aos passageiros, dizendo: não foi obra da natureza, foi obra de Deus. Não vamos pagar a ninguém. Deus se cala, mas algum dia Ele fala. Deus não fala com voz de trovão, apenas levanta uma nuvem de cinzas e milhões de incrédulos, inclusive os cristãos, o pastor Mário também, devem ler a resposta de Deus nos jornais, onde diz: não se trata de uma catástrofe natural, mas da obra daquele cuja existência eles queriam colocar em dúvida. Deus não fez um grande tribunal de juízo, ninguém morreu, ainda não caiu nenhuma única aeronave, mas Deus, em seu amor silencioso, fez todos os aeroportos da Europa ficarem em silêncio. Rebelar-se contra Deus é sofrer, é enfrentar o Deus vivo. Ao olhar por primeira vez para os campos da Inglaterra, desde o trem onde escrevi essas linhas, percorremos com minha esposa e o holandês pelo país, vimos o surgimento da primavera, os primeiros sinais e um maravilhoso dia de sol na Inglaterra, onde as nuvens estavam impedindo as aeronaves de sair do lugar. Lembrei então, nesse instante, a nossa evangelização em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Amazônia, em muitos países do mundo, mas também lembrei de pessoas que resolveram brigar com Deus. Apenas diziam o que o povo de Londres dizia em seus ônibus: provavelmente Deus não existe. E com isso voltaram as costas ao bom pastor. As consequências em todos os casos foram semelhantes. Para algumas dessas pessoas, nunca mais saiu alguma viagem. Nem se ouviu de voos da felicidade que fizeram ao longo de sua vida distantes de Deus. Geralmente foram até a comida dos porcos. Aqueles que resolveram enfrentar o Deus vivo enfrentaram devastações, sofrimentos, angústia e morte. Não posso relatar as histórias que conheço. Senti temor pela Europa ao perceber a revolta contra Deus. Mas ainda há um ano atrás, na Suíça, já sentimos o medo de que algum dia viria o que agora veio. E o povo dizia nos jornais: é work of God, this is a work of God. Essa é obra de Deus. Aquele Deus que deu muita riqueza ao povo europeu, logo eles que proclamaram o evangelho de Cristo através de missionários em todo o mundo, agora, logo agora, eles estão querendo ironizar o nome de Deus, enfrentando o benfeitor do mundo que os privilegiou de tal forma. Os missionários ingleses foram para todos os continentes e agora seu povo irá levantar sua voz contra o Criador do céu e da terra. Terrível será chegar ao porto da eternidade para quem abandonou os caminhos de Deus. Tenho amigos no Brasil, outros no Japão, na Suíça e agora também em Londres. Mas durante anos falei do amor de Deus, mas muitas pessoas ainda não aceitaram embarcar no ferryboat da graça de Deus para cruzar o mar da vida. Eles estão chegando perto do porto da eternidade. Os seus cabelos já estão brancos. Como será terrível cair nas mãos do Deus vivo quando serão obrigados a desembarcar após abandonar os caminhos de Deus? Nosso navio estava prestes a chegar ao porto da França quando escrevi essas linhas. Todos os 400 passageiros tiveram que desembarcar. Ninguém pôde ficar no barco. Ninguém pode ficar no bar da esquina onde passava horas de sua vida. Você será recebido, se ainda hoje for chamado para o desembarque no porto da eternidade.
Eu vim a Cristo e me examinei, e o que me faltava era entrega total.
Você deseja receber essa mensagem gratuitamente em CD ou MP3 e 25 livretos Ecos da Liberdade? Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.